Senhora Presidente, senhores senadores, no dia 7 de setembro de 2012, a presidente Dilma, em cadeia de rádio e televisão, num discurso, como sempre, triunfalista e de autoexaltação, anunciou o seguinte: vou ter o prazer de anunciar a mais forte redução de que se tem notícia nesse mundo nas tarifas de energia elétrica das indústrias e dos consumidores domésticos. A medida vai entrar em vigor no início de 2013. A partir daí, todos os consumidores terão sua tarifa de energia elétrica reduzida, ou seja, sua conta de luz vai ficar mais barata. E continua, Sua Excelência, em seguida: estamos conseguindo uma marcha inédita de redução constante e vigorosa nos juros, que fez a Selic baixar para cerca de 2% ao ano em termos reais, e fez a taxa de longo prazo cair para menos de 1% ao ano, também em termos reais. Isto me alegra, mas confesso que ainda não estou satisfeita. Senhor Presidente, depois desse anúncio de que os juros deveriam baixar, que, segundo a presidenta, na época estavam em cerca de 7,25%, a taxa Selic, ao contrário do que disse a presidente, subiu para 10,75%. Foi exatamente o contrário daquilo que Sua Excelência anunciou triunfalmente ao nosso país. Quanto às tarifas de energia, as tarifas de energia para a indústria já foram para a estratosfera, pois muitos consumidores industriais estão sendo obrigados a comprar energia no mercado livre, e cuja tarifa passou de cerca de 120 para 800 reais o megawatt-hora. As tarifas para os consumidores residenciais, estas não perdem por esperar, pois o ministro da Fazenda já anunciou que elas vão subir em 2015, depois das eleições. No dia 12 de março passado, há poucos dias atrás, senhor presidente, esteve aqui no Senado o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o senhor Márcio Zimmermann. Ele compareceu perante a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. E aí ficou longamente, cerca de 5 horas, uma audiência pública. Ele esteve presente ao lado do Operador Nacional do Sistema Elétrico e do presidente da Empresa de Pesquisa Energética. Ficaram aqui na comissão fazendo uma longa exposição sobre o que acontece no setor, sobre a nossa matriz energética, sobre os problemas que pesam sobre o fornecimento de energia, o fato de que a energia termoelétrica hoje já integra a base incomprimível do fornecimento de energia em nosso país, de energia elétrica. Enfim, 5 horas. Só se esqueceu de transmitir ao Senado a informação de que nós tomaríamos conhecimento no dia seguinte pelo ministro da Fazenda. Ele se esqueceu de dizer qual era o custo que nós brasileiros teremos que pagar pelos malabarismos, pelas piruetas que a presidente Dilma Rousseff fez para criar, diz, na expressão dela, um novo marco legal para a energia elétrica do nosso país. Todos nós nos lembramos. A presidente baixou uma medida provisória que determinou, que permitiu a prorrogação das concessões que iriam vencer entre 2015 e 2017, desde que as empresas fornecedoras de energia e também as empresas de transmissão de energia concordassem em reduzir as tarifas. Para isso, ela iria escoimar as tarifas de energia, o custo de energia elétrica dos investimentos já amortizados. A ideia, em princípio, é uma ideia correta e inteligente. Acontece que foi feito de maneira precipitada, autoritária, não ouviu ninguém, não conversou com os concessionários, não conversou com os empresários da transmissão, da distribuição. Nós aqui no Senado, a oposição procurou o diálogo, procurou o debate, mas recebemos uma ordem que a base do governo cumpriu como carneirinhos, vinda do presidente da Agência Nacional de Energia. Chega de discussão, disse ele, é preciso votar e votar já. E a base do governo votou. O resultado foi uma enorme confusão, senhor presidente. Uma confusão da qual nós não nos livramos até agora. E uma confusão que tem custo, uma confusão que desorganizou o setor elétrico. E o custo será cobrado dos brasileiros no ano que vem, depois das eleições. Quanto é esse custo, não se sabe direito. O senhor Zimmermann, que esteve aqui, além de omitir este lado, digamos assim, amargo das consequências da medida provisória e da lei que dela resultou, que desorganizou o setor elétrico brasileiro, ele omitiu a informação de que haveria um custo a ser pago. Depois, as informações foram saindo aos poucos. Ora, o ministro fala em um aporte do Tesouro de 4 bilhões, que vai se somar aos 9 bilhões já previstos no orçamento, que vão para a conta de desenvolvimento energético. Mais tarde, o governo disse que vai autorizar a contratação de um financiamento de 8 bilhões de reais pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para que as distribuidoras de energia paguem as dívidas com as geradoras, porque as distribuidoras têm acumulado um prejuízo grande, comprando energia por um preço maior do que o preço pelo qual a energia é vendida. Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz mais uma novidade. Cerca de 10 a 15 bilhões de reais que estão sendo reclamados pelas empresas de transmissão de energia elétrica, referente à indenização dos investimentos feitos antes do ano 2000, indenização essa que foi assegurada por um decreto da presidente Dilma. Não se sabe ainda quanto custará. Por quê? Porque a Agência Nacional de Energia ainda está fazendo as contas e vai continuar fazendo as contas, enrolando, até o ano que vem. Porque no ano que vem é que o brasileiro terá que pagar, depois das eleições. Terá que pagar sob forma de tributos, de impostos que serão aumentados, e isso o ministro da Fazenda já anunciou que acontecerá, ou então pagar sob forma de conta de energia mais cara. De qualquer forma, terá que pagar. Quanto ainda não se sabe, mas nós saberemos o ano que vem, depois das eleições. Por isso, senhor presidente, nós estamos diante de uma figura que pode se assemelhar ao estelionato. Estelionato está definido, está tipificado no Código Penal, no capítulo do estelionato e outras fraudes. A fraude, chamada estelionato, consiste, artigo 171, em obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Isso é um estelionato. Nós estamos diante de um estelionato eleitoral. Fez-se uma enorme confusão, alterando-se de uma hora para outra uma medida provisória baixada de cima para baixo autoritariamente. Todo o setor, todas as contas desse setor extremamente complexo da economia brasileira, de tal forma a se criar total penumbra sobre a realidade, uma realidade opaca que ninguém consegue destrinchar, mas o que sabemos é que haverá uma conta a ser paga. E a conta será paga o ano que vem. Vote primeiro e depois pague. Que pagaremos, isso nós sabemos. Mas não querem apresentar a fatura esse ano exatamente para iludir o povo. É um ardil, um artifício para criar uma ilusão de que as coisas acontecerão do jeito como foi prometido pela presidente Dilma. Isto sim deveria ser objeto da atenção da presidente Dilma Rousseff. Ao contrário, vimos a presidente Dilma Rousseff nos últimos 3 meses às voltas com uma reforma ministerial que não acabava nunca. E ainda não acabou. Quando um presidente da República faz uma reforma do ministério, ele procura sinalizar, dizer à nação qual é o novo rumo que o governo terá. Procura corrigir falhas, procura enfatizar determinados aspectos da ação governamental, elencar prioridades. No entanto, o que vimos durante esses 3 meses foi simplesmente a presidente da República num jogo de cabra cega, uma brincadeira de cabra cega com o líder do PMDB na Câmara, o deputado Eduardo Cunha. O resultado? Em nenhum momento se discutiu prioridades, em nenhum momento se discutiu formas de melhorar a eficiência da máquina pública, nada. Só ocupação de espaço, troca de favores, para que a presidente pudesse somar tempo no seu programa de campanha eleitoral. Essa questão, questão energética, que envolve problemas financeiros, custo Brasil, problemas ambientais, um nó de questões, não mereceu da presidente a atenção que merecia, que deveria ter merecido. Como, foi como se ela, ao fazer aquele anúncio, no dia 7 de setembro de 2012, tivesse resolvido o problema. Anunciou, vai cair a conta de energia e os juros vão baixar. E depois se esqueceu. Depois se esqueceu, meu caro líder Mário Couto. Mas os problemas não se esqueceram. Os problemas estão aí, pendentes, à espera de um governo que funcione. Um governo real, que resolva os problemas brasileiros, que se antecipe aos problemas. Por isso, por essas e outras, senhor presidente, é que a presidente Dilma Rousseff deu um jeito, combinou com o presidente da FIFA para que não haja discursos na abertura da Copa do Mundo, porque senão ela teria que ouvir uma vaia, mas uma vaia maior, mas muito maior, do que a conta de energia que ela vai deixar pendurada como herança maldita para o seu sucessor. Desculpe, meu caro líder Mário Couto, eu me entusiasmei, acabei não dando a parte da Vossa Excelência, mas creio que a campainha já... Pois não. Senhor presidente, muito obrigado, e obrigado inclusive pela sua benevolência e pelo tempo extra que me concedeu.